vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Aqui estamos com mais uma edição do Prosa Rural. Seja bem-vindo, então, e aumente o volume do rádio, porque o programa de hoje fala sobre uma cultura promissora e vantajosa.
E linda! Quer coisa mais bonita do que um campo repleto de girassóis? É isso! Hoje falamos sobre a cultura do girassol.
Um colírio para os olhos, a gente vê aquela belezura de flores amarelas.
Sim, belas flores e grãos de múltiplos usos. Afinal, o girassol, entre outros produtos, nos fornece um óleo de excelente qualidade que pode ser utilizado como alimento humano, alimento para pássaros e ainda serve para enriquecer a ração animal.
Isso mesmo! A versatilidade do girassol é tanta que podemos até dizer que ele tem mil e uma utilidades, não é mesmo, Selma?
Sem dúvida, William. É, e essa cultura promete. Afinal, tem espaço garantido no mercado.
Verdade! Melhor ainda é saber que a cultura do girassol no Brasil possui ampla capacidade de adaptação às diversas regiões brasileiras.
Sim, ouvinte! Saiba, então, que o girassol já está sendo cultivado em 5 estados brasileiros: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
Maravilha, hein? E segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, na safra de 2017-2018, o Brasil semeou 95 mil hectares de girassol, o que resultou em uma produção aproximada de 142 mil toneladas do grão.
Além do mais, nos últimos anos, o girassol tem se consolidado como uma opção de rotação e sucessão de culturas nas regiões produtoras, principalmente após a soja, na região centro-oeste.
Bom saber disso, hein, ouvinte?
E você ainda tem muito a saber aqui no programa.
E como? Isso me deu até uma ideia, Selma. Que tal, dada a empolgação estimulada pelo girassol, a gente inverter a posição dos quadros do programa e começarmos dando voz ao produtor?
Excelente ideia, William. Então vamos lá. Vamos logo chamar o seu Sérgio Stefanello, que produz girassol em Campo Novo do Parecis, Mato Grosso.
Vamos sim, até porque para o nosso produtor convidado, o girassol é uma excelente opção para compor os sistemas de produção na região central do Brasil.
Fala, produtor!
Seu Sérgio, é verdade que o girassol é mesmo uma cultura vantajosa para o produtor?
Sim, o girassol é uma cultura que tem vantagens ela ser cultivada assim. Em primeiro lugar, o grande atrativo da cultura do girassol é que ela é uma cultura que tem uma tolerância à seca muito grande. Então, no Brasil Central, o clima seco, uma constância do fim de abril, metade de abril, até o início da primavera. Então, o girassol, ele, quando cultivado, ele vem com essa tolerância à seca e ela se estende e pode trazer rentabilidade do agricultor a um custo bastante baixo. E outra coisa que favorece a cultura de girassol é que é uma cultura bastante rentável. Ela, se tu tiver uma industrialização local, ela se torna bastante interessante a conta que se apresenta como resultado econômico para o produtor.
Uau! Custo baixo e boa rentabilidade é tudo que o produtor deseja.
Agora, me diga uma coisa, seu Sérgio, que produto do girassol é mais valorizado no mercado?
O grande valor da cultura de girassol é o óleo. O óleo, ele tem mais ou menos 40% do peso do girassol e agrega de 80% a 85% do valor da cultura. Então, na nossa região, que é uma região distante dos centros consumidores e dos centros de exportação dos portos, a cultura de girassol, você industrializando ela e tirando o óleo, você só transporta o óleo, você transporta com isso 40% do peso da cultura e está transportando 85% do valor. Por isso que o girassol tem que ter industrialização local, porque o farelo dele, ele apesar de ter 60% do peso do grão colhido, ele tem apenas de 15 a 20% do valor do produto. Então esse fator faz com que, se pensando na cultura de girassol, tem que pensar em industrialização.
Tá aí, gostei. Para lá de importante a gente saber que o girassol é muito mais vantajoso quando industrializado no local onde se planta a cultura.
É, isso é sabedoria do produtor, pois assim ele reduz o custo de transporte e ganha com valor agregado.
Bom exemplo a ser seguido, hein?
Com certeza. Bem, que o girassol é vantajoso, você já sabe, né, ouvinte? Passamos então para o nosso dedo de prosa.
Nesse caso, vamos chamar a pesquisadora Regina Vilas Boas, Campos Leite, da Embrapa Soja.
E para conversar com ela, a jornalista Lebna Landgraf já está a postos. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Regina, gostaria que você falasse para a gente quais os principais cuidados que os produtores têm que ter na implantação da cultura do girassol.
De uma maneira geral, o girassol ele é utilizado na época da safrinha. Então, para que o agricultor tenha sucesso na implantação da cultura do girassol, ele tem que primeiramente fazer o planejamento de forma a que a data da semeadura do girassol seja imediatamente após a colheita da safra da soja, para que ele possa aproveitar bem as chuvas durante todo o ciclo da cultura do girassol. No aspecto da escolha de área, o agricultor deve ter cuidado de evitar áreas que já estão, que têm algum problema de doença, principalmente, que podem ser comuns para a soja e para o girassol. Outro aspecto importante é a questão da escolha das cultivares. O agricultor deve utilizar cultivares de girassol que já foram testadas e estão adaptadas às condições aqui de solo e clima do Brasil. E por fim, no quesito de qualidade de sementes, o agricultor deve procurar adquirir suas sementes de empresas idôneas e que tenham realmente sementes de qualidade para que essa qualidade das sementes se reflita numa boa lavoura, que apresente um bom vigor e uma boa sanidade também.
E já que a pesquisadora falou sobre a importância da escolha das melhores cultivares, ouvinte, é bom saber que existe uma rede aqui no Brasil que avalia a adaptação e a produtividade das cultivares de girassol que estão no mercado. E o melhor, a Embrapa participa dessa rede.
Beleza, hein? Pois dessa forma o produtor tem mais segurança ao adquirir uma semente.
Por isso, muita atenção agora para entender como funciona o trabalho desta rede.
A rede de ensaio de avaliação de genótipos de girassol, ela é coordenada pela Embrapa Soja e conta com a participação de pesquisadores, professores e técnicos de outras unidades da Embrapa, de universidades, de outros institutos de pesquisa distribuídos nos diferentes estados brasileiros. Então, com base nesses resultados, a gente pode fazer indicação de materiais que têm uma adaptação melhor e que apresentam uma melhor produtividade aqui nas condições do Brasil.
É uma garantia e tanto.
Passemos então para algo que atormenta os produtores em geral: as doenças. No nosso caso, as do girassol, é claro.
Por que é tão problemático o manejo das doenças no girassol e quais as orientações para os produtores?
As doenças, elas podem causar danos na cultura do girassol que vão gerar perdas econômicas na produção e também na qualidade do produto. Então, a gente tem que encarar essa questão do manejo de doenças de forma preventiva. Os principais cuidados seriam escolher épocas de semeadura que sejam adequadas para o cultivo de girassol e que desfavoreçam a ocorrência de doenças. As doenças, elas são mais importantes no girassol, principalmente a partir do florescimento. Então, a gente deve escolher épocas de forma que você tenha uma menor quantidade de chuvas a partir do enchimento de grãos e até a época da colheita, de forma que se possa proceder à colheita numa época de seca. Isso aí vai favorecer bastante a diminuição da severidade das doenças, principalmente no final do ciclo do girassol.
Orientações para você memorizar e colocar em prática.
Sem dúvida, até porque além da mancha de alternária, doença específica do girassol, o mofo branco é um dos maiores desafios para os produtores.
Isso merece uma explicação. Então, vamos perguntar à pesquisadora, por que essa doença, o mofo branco, é tão preocupante?
porque ela afeta outras culturas de interesse econômico aqui para as nossas condições, como, por exemplo, a soja e o feijão. Então, em áreas onde a gente já tem a ocorrência do mofo branco nessas culturas, como a soja, o feijão e canola também, a gente deve evitar cultivar o girassol, porque o girassol é um hospedeiro que multiplica bastante esse fungo e que daí pode deixar inóculo para as culturas que vêm na sequência do girassol.
E quando a área é afetada pelo mofo branco, como que o produtor maneja o mofo branco na lavoura?
No caso do girassol, em função até do porte do girassol, que ele é alto, existe uma certa dificuldade de você ter um bom controle com a aplicação de fungicidas. Então, a gente tem que pensar nessa questão preventiva, de modo a evitar semear em épocas e em regiões que sejam muito favoráveis especificamente para esse fungo, que são principalmente regiões de altitude acima de 700 metros e que você tem uma temperatura noturna abaixo de 20 graus, principalmente a partir do florescimento do girassol. Essas condições vão ser muito favoráveis para a doença, então a gente deve evitar cultivar o girassol nessas condições.
Ah, mas não é só isso não. O produtor também precisa aprender a manejar as plantas daninhas que competem com o girassol.
Nesse caso, chamamos o pesquisador Alexandre Briguente, da Embrapa Gado de Leite, que traz as explicações a partir de uma prosa com o jornalista Rubens Neiva. Acompanhe.
Pitacos da Hora.
Quais as plantas daninhas que são frequentes e precisam ser controladas na lavoura do girassol?
Bom, as principais plantas daninhas que ocorrem na cultura do girassol são plantas daninhas de folhas largas. Essas aí são um pouco mais complicadas, de modo geral, de se eliminar. E dentro dessas folhas largas, a gente tem duas aí que a gente tem que ficar mais atento. A primeira delas é a soja voluntária. O girassol vindo em sucessão à cultura da soja, ele é semeado normalmente no período safrinha. Aqueles grãos de soja que caem sobre o solo, na perda de colheita da soja e também às vezes de grana natural da cultura, esses grãos de soja germinam entre as plantas de girassol e há uma certa dificuldade de se eliminar essa soja voluntária, também chamada de soja guaxa ou soja tiguera, tá? Outra planta que se destaca é o picão. Nós temos a Bidens spilosa e Bidens subalternans, que é também uma outra planta daninha que preocupa também quando surge na cultura do girassol.
E quais são as estratégias de manejo para controlar essas plantas?
Olha, a gente sempre prima pelo manejo integrado de plantas daninhas. O manejo integrado é a associação de algumas práticas de controle, que aí parte desde o controle preventivo, o controle cultural, o controle mecânico e o controle químico. A ferramenta principal de todas essas é o uso do controle químico, mais eficiente, mais prático. E você tem alguns herbicidas aí no mercado, né, e registrados no Ministério da Agricultura para serem utilizados na cultura do girassol.
Agora me diga uma coisa, a estimativa de custo, quanto custa manter a lavoura livre das plantas daninhas?
Olha, isso depende muito das espécies que estão infestando a lavoura e das práticas que o agricultor vai utilizar. Mas de modo geral, dentro do custo de produção do girassol, o controle de planta daninha estaria aí em termos, em valores percentuais, em torno de 15 a 20% do custo total de produção da cultura.
Então, mãos à obra, ouvinte! E fica o lembrete, hein? Se você precisar de mais informações, basta ligar para o saque da Embrapa.
DDD 61, telefone 3448-4088. Mas se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão.
0800-646-1160.
E por hoje é só.
Obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Lebna Landgraf. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Soja.